PIB, que é que estamos a divergir da Europa. Continuamos com 60% do salário médio dos nossos congêneres europeus. Não está brilhante. Mas se fizermos um zoomzinho sobre uma parte mais específica da nossa população, aqueles que fizeram o trabalho de frequentar o ensino superior, então um estudo recente da Fundação José Neves ainda nos diz mais, diz que há 11 anos se ganhava em média 51% mais para quem frequentava o ensino superior e agora são 27. Portanto, há bocado dizia, é perfeitamente normal porque o salário mínimo sobe e o salário médio não. Mas é esse contentamento, Sr. Deputado, ainda bem que interjetou. Porque é esse contentamento que mostra a mediocridade das ambições. É esse, não pode ser, não pode ser. Os salários médios são baixos, significa que temos um país onde deixou de valer a pena trabalhar. Os salários de quem enfrenta o ensino superior não são tão mais altos quanto foram relativamente aos que frequentaram o ciclo obrigatório. Significa que o país deixou de valer a pena estudar. E, finalmente, os serviços públicos. Não há ninguém nesta Câmara que se consiga, sem rir, dizer que há utentes satisfeitos nos principais serviços públicos portugueses. Alguém diz que há um português satisfeito com o tratamento que leva no SNS? Ou no serviço educativo, ou na segurança social, ou na justiça, ou nos serviços de estrangeiros e fronteiras. Apesar de hoje, na saúde, estamos a gastar mais 4.500 milhões de euros do que estávamos há 7 anos. Na educação, estamos a gastar mais 1.600 milhões de euros do que estávamos há 7 anos. Na segurança social, estamos a gastar mais 4 mil milhões de euros do que estávamos há 7 anos. Senhor Ministro, não é uma questão de dinheiro. É uma questão de concepção, é uma questão de capacidade de gestão e, portanto, para um português hoje, este é um país onde não compensa pagar impostos porque não há serviços públicos que o compensem. E, portanto, o pedido de esclarecimento, voltando ao princípio, portanto, sendo isto um pré-aquecimento, como é que vai conseguir convencer-nos, daqui até ao debate do Estado da Nação, que um país onde deixou de valer a pena trabalhar, deixou de valer a pena estudar, deixou de valer a pena pagar impostos, como é que é possível convencer que este país está em bom estado? Muito obrigado.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do Bloco de Esquerda, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada, Sr. Ministro, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, Srs. Membros do Governo, Sra. Ministra. Na sua intervenção inicial, referiu que aquilo que nós tínhamos em cima da mesa, de acordo com as opções políticas que estavam a ser tomadas, tinha a ver mais com fatores externos e não tanto com escolhas políticas internas. E parece-me que esta frase mostra o significado da forma como o Governo está a olhar para a crise que tantos e tantas portuguesas estão neste momento a enfrentar e serve apenas, na verdade, como uma desculpa para se ter uma política em tantas matérias tão parecida com a direita como temos visto ultimamente. Se formos ver a questão dos serviços públicos, continuamos com um desinvestimento que não permite que a saúde ou que a educação estejam nos níveis que nós precisamos ter. Quando nós olhamos para a economia e percebemos que, ao mesmo tempo que quem trabalha está a empobrecer, existem lucros como nunca antes se viram na história e o Governo nada tem a dizer sobre isso, verifica-se aqui que de facto, é uma questão de escolha política interna. Ou quando temos Lagarde a vir dizer que a culpa é dos trabalhadores e o Governo nada tem a dizer sobre esta declaração absolutamente abjeta que foi feita contra os trabalhadores, percebemos que, de facto, o problema não está nos fatores externos, está sim nas escolhas políticas que são tidas. E eu gostava de colocar aqui quatro matérias que são importantes e questionar o Governo sobre elas. A questão salarial. Já aqui foi muito debatida nos últimos meses, no último ano, dois anos praticamente, que tem sido um debate recorrente, porque, de facto, as perdas mantêm-se independentemente do tal acordo de rendimentos que o Governo e o Partido Socialista adoram falar no acordo de rendimentos, mas a verdade é que face à inflação, face às subidas das taxas de juros, face à subida das rendas das casas, a verdade é que o salário continua a perder. O salário médio em Portugal não chega para o mínimo daquilo que são as despesas de qualquer pessoa. Recentemente, o Governo apresentou, com grande pompa e circunstância, um programa para a contratação de jovens a 1.300 euros. E eu pergunto, o que é que 1.300 euros na economia que nós temos, com os preços das casas que temos, da educação, se for o caso, da alimentação e de muitas outras matérias, para que é que chegam os 1.300 euros? E, portanto, nós temos aqui um problema sério, não só de desvalorização salarial, mas também de olhar para a questão da habitação, etc. A senhora Ministra, na sua intervenção, referiu os apoios extraordinários à família. Eu, e enfim, seria de esperar que o Governo não viesse falar da questão do apoio extraordinário, porque nós continuamos sem saber e sem conseguir resolver o problema do Governo agora achar, e o Partido Socialista achar, que toda a gente neste país tem que ser obrigada a ter uma conta bancária e, portanto, não receber os apoios que são seus por direito. E continuamos a não resolver este problema e continuamos a deixar de fora pessoas que teriam direito a esse apoio. Mas sobre o apoio às rendas, o Governo fez uma atrapalhada tremenda, agora tenta resolver aquilo que sabia que não podia ter feito por decreto e, portanto, temos mais um recuo naquilo que era, eventualmente, por muito curto que fosse, a única medida de todo o programa Mais Habitação que poderia, eventualmente, chegar às famílias. E, portanto, percebemos que nem isso vai chegar às famílias. Mas sobre habitação também, sobre taxas de juros, Senhora Ministra, precisamos urgentemente de ter uma solução por parte do Governo para a questão das taxas de juros, porque já toda a gente percebeu que é absolutamente insuportável para a maioria dos trabalhadores no nosso país e da parte do Governo não se ouve absolutamente nada, pelo contrário, o Mais Habitação promove a especulação e continua a alimentar este fosso que são as taxas de juros. E, por fim, a questão da progressão das carreiras na função pública. Recentemente soubemos que o tal acelerador que foi proposto pelo Governo, apesar de tudo, poderá ainda deixar de fora cerca de 100 mil trabalhadores. E, portanto, quando aqui a senhora deputada do Partido Socialista falava do copo meio cheio e do copo meio vazio, é que, efetivamente, o copo está meio cheio e está meio vazio. O problema é que o Governo continua a não querer olhar, nas várias intervenções que faz nestes debates, para aquilo que são as falhas e para o que são os problemas que os portugueses e as portuguesas estão neste momento a enfrentar e que hoje mesmo manifestam na rua. E, portanto, sobre todas estas matérias, afinal de contas, quais é que são as soluções que o Governo tem para apresentar? Porque até agora não há nenhum português que diga que tem soluções para estes problemas.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu agradeço as questões que colocaram e faço apenas um inciso. Há, de facto, quem não queira perceber ou não queira ver algumas das medidas, mas eu gostava de chamar a atenção aos Srs. Deputados que em nenhum momento viram o Governo evitar os problemas, antes pelo contrário, é assumir que há problemas, mas não bastar assumir que há problemas, é tentar resolver esses problemas. E é por isso, senhoras e senhores deputados, que eu percebo que falem genericamente sobre os salários. Genericamente, porque é mais fácil. E é sobretudo mais fácil para quem nos está a ouvir lá em casa, porque passa bem a comunicação. Mas eu gostava de recordar aos senhores deputados que o salário médio em Portugal de 2015 a 2023 subiu 28%. Subiu 28%. Eu gostava de relembrar aos senhores deputados que o salário mínimo nacional entre 2015 e 2023 subiu 50,5%, senhoras e senhores deputados. Gostava de relembrar aos senhores deputados que as prestações sociais foram sucessivamente subindo ao longo dos anos e que este ano, face aos custos de vida, ao aumento de custos de vida e aos níveis de inflação, aumentaram 8,4% para que os mais vulneráveis dos mais vulneráveis não ficassem esquecidos nesta realidade. E o combate às desigualdades e à exclusão social, senhora deputada Joana Barata Lopes, tem resultados. Sabe, é quando nós olhamos para os dados do desemprego, que atingiram 17% entre 2011 e 2015, temos hoje uma taxa de desemprego histórica nos últimos anos e a mais baixa dos últimos 20 anos. E isso, senhora deputada, faz-se porque se apoia o emprego. Mas se nós olharmos para os dados da exclusão social e do combate à pobreza, são hoje menos 734 mil pessoas que estão em risco de pobreza. Senhoras e senhores deputados, se o Governo está satisfeito, se o Governo acha que não tem que continuar a fazer, mas foi para isso que os portugueses pediram uma maioria absoluta e confiaram uma maioria absoluta ao Governo. É para continuar a trabalhar e para continuar um caminho que, de resto, vem sendo feito desde 2015. As opções não foram mudadas. As opções, aliás, se houve alguma mudança, foi mesmo o reforço. Os senhores deputados desvalorizam as medidas adicionais. É que as medidas adicionais somam àquilo que são os aumentos dos salários, os aumentos normais das pensões E depois, face às contingências e aos aumentos do custo de vida, foi preciso tomar medidas, fosse ao nível dos salários, fosse ao nível das pensões, fosse ao nível do apoio às rendas ou os créditos à habitação, fosse naquilo que deve ser, como foi de resto também na pandemia, o apoio àquilo, o investimento que deve ser feito nos serviços públicos. Há fragilidades. Há. Há atrasos nas juntas médicas que neste momento está, aliás, está, foi dito pela Sra. Secretária de Estado da Promoção para a Saúde, está constituído um grupo de trabalho, 65% dessas juntas médicas já estão atribuídos os seus apoios e por isso mesmo tem que continuar a ser feito o trabalho para que as juntas médicas não estejam com o atraso que já foi de resto reconhecido pelo Ministério da Saúde. Se há problemas na educação especial, sim, Sr. Deputado. Mas sabe uma coisa, Sr. Deputado André Ventura, permita-me que lhe diga isto. Eu ficava satisfeita que o Sr. Deputado colocasse essa questão, porque era genuinamente a sua preocupação com aqueles que mais precisam, como aqueles da educação especial, que hoje já têm também, só neste último ano, neste primeiro semestre, são 17 milhões para o ensino especial, continua a haver problemas e necessidade de dar respostas. Mas o seu problema não é esse, Sr. Deputado. Não são estas crianças. O seu problema é mesmo aquilo que disse na sua intervenção. É que acha que quem tem subsídios não os merece porque não precisa deles, porque depende do Estado. E essa não é a nossa política. Um Estado social forte continuará a apostar nas prestações sociais para aqueles que precisam mais dessas prestações sociais. Senhoras e senhores deputados, quanto à justiça, permita-me também que lhe diga, para não deixar de lhe responder, que sim, temos ouvido as reclamações, mas, ó Sr. Deputado, também gosta tanto de números, 5,6% é o aumento do investimento no Orçamento de Estado 2023 para a área da justiça. Há problemas, ainda há problemas. O PRR tem um investimento significativo para a modernização da nossa justiça. É nisso que continuaremos empenhados para colmatar as deficiências que ainda hoje existem e que seguramente estamos cá para trabalhá-las até ao final da legislatura. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra e os Srs. Secretários de Estado. Sra. Ministra, falou num Estado social forte, falou também que algumas das questões tinham sido colocadas genericamente, mas há aqui algumas questões muito específicas e às quais não tivemos resposta, porque quando falámos, e já hoje de manhã tivemos a oportunidade de questionar também o Sr. Ministro das Finanças, quando se falou no despacho que diz respeito aos apoios às rendas e no facto de o mesmo só estar a chegar a 16% das famílias e que com este despacho ainda vai chegar a menos famílias, de facto estamos aqui a falhar nos apoios que concordamos inteiramente, são absolutamente essenciais. Agora, não só não falou nesta questão e se o Governo está ou não disponível para deixar claro que não irá haver famílias aqui que ficam de fora destes apoios, nomeadamente as famílias cujos senhorios não declarem a atualização das rendas, porque não pode ficar o ónus do lado das famílias, mas também não nos podemos esquecer que nós não podemos ter um Estado social forte em que combatemos e bem aquela que é a pobreza e aumentamos o salário mínimo nacional, mas permitimos que haja um achatamento do ordenado médio com o ordenado mínimo nacional. E aqui, Sra. Ministra, vai-me desculpar, mas um ordenado médio afastado da média da Europa, um ordenado médio de 1.300 euros, que no caso líquido representa 1.000 euros, como é que alguém vai pagar uma renda que neste momento estão completamente especulativas e que têm as taxas de juro a subir, seja naquilo que é o edificado público, seja naquilo que é o crédito à habitação? Porque no crédito à habitação, o Governo Socialista rejeitou propostas, por exemplo, aos mais jovens, que hoje demoram mais tempo a sair de casa, e aliás uma média de 33 anos, como por exemplo a reposição do crédito bonificado. E por muito que queiramos apostar no parque público, e o PAN concorda e apoia completamente estas medidas, não nos podemos esquecer que enquanto este parque público não existe, tem de existir medidas para as duas dimensões, para o arrendamento e também para o caso da habitação própria permanente. Depois, por outro lado, Sra. Ministra, e tendo em conta as pastas que tem na sua tutela, as pessoas em situação de sem-abrigo. E esta tem sido uma guerra muito antiga do PAN, e por pela mão do PAN nós conseguimos que ficasse sucessivamente inscrito no Orçamento de Estado os projetos Housing First. Neste último não ficou. não ficou e também não ouvimos falar hoje das pessoas em situação de sem-abrigo e no caminho que tem que ser feito para que o aumento das pessoas que estão a chegar às ruas tenham a garantia de que existem mais